Seguindo com as entrevistas, com os temas e assuntos da edição desta quarta-feira, agora nós vamos falar sobre a dengue. E eu recebo aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN Cascavel a Clair Wagner, gerente de divisão em saúde ambiental, para falarmos como foi o trabalho das endemias, das equipes de endemia, da vigilância ambiental no ano de 2025, mas já também com o planejamento para 2026. Clair, bem-vinda mais uma vez à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar no seu programa, poder falar um pouco dos cuidados, né, com relação às arboviroses que tanto nos preocupam.
Em 2025, segundo dados aqui da Secretaria de Saúde, mais de 400 mil vistorias foram realizadas em relação ao combate da proliferação do Aedes aegypti, não é?
Sim, o trabalho do setor de endemias da Secretaria de Saúde ele é constante. Então, as vistorias elas são realizadas o mês todo, o ano todo. A gente passou de 400 mil vistorias de rotina, que a gente chama, que é aquela vistoria que a gente vai ao domicílio sem ter um chamado. E também tivemos mais de 230 mil vistorias realizadas em casos de raio, e também denúncias que a gente recebe via 156 através dos canais de comunicação, denúncias diretas. São vistorias realizadas, as de rotina, são para a gente chegar no domicílio, falar com o morador, orientar, reforçar sempre os cuidados, porque é constante os cuidados que deve ter tido. Nós chegamos a cada domicílio, em média, a cada 2 meses, mas precisamos que a população, a cada 7 dias, faça sua faxina semanal. E quando eu falo das mais de 230 mil visitas, vistorias feitas também através de raio, são de pessoas que tiveram sintomas associados à dengue, à chikungunya, que foram procurar atendimento, foram notificadas, e essa notificação vem para o setor, e a gente faz todo um trabalho diferenciado também no entorno de onde a pessoa mora, onde a pessoa estuda ou trabalha, porque se aí eu tenho uma pessoa notificada com suspeita de uma arbovirose, né, tanto dengue como chikungunya, que é o que mais a gente teve em Cascavel esse último ano, a gente tem um mosquito circulando. Então a gente vai novamente nesses locais fazer esse trabalho de vistoria para orientar e reforçar a população.
E nós tivemos no ano de 2025, sobretudo no primeiro semestre, uma situação ali um pouco delicada em relação à proliferação do Aedes aegypti, um aumento nos casos de chikungunya, inclusive até superando os números da dengue em alguns momentos, em alguns períodos ali do ano. Tivemos os liras também de 2025, que contribuíram em muito com esse trabalho das endemias, mas também para que a população começasse a ter essa consciência da seriedade da questão da doença, do quão grave é a dengue, zika vírus e febre chikungunya, e que os liras, me recordo, que apresentavam até bons resultados em relação à visitação, em relação ao impacto dessas ações ali nas localidades que foram visitadas pelas equipes, certo?
Sim. Com relação ao que você falou da chikungunya, que nós tivemos, Cascavel teve um surto no ano passado. Ele começou finalzinho de 2024, né? Nos últimos períodos do ano ali. E se agravou muito no início do ano, principalmente na região norte. Então, nós tivemos ações importantes ali, porque são localidades que Cascavel não tinha histórico de casos de chikungunya. Dessa forma, tinha casos esporádicos. Então, o mosquitinho contaminado estava circulando e nos preocupou bastante. Foi feito muitas ações nessas localidades para tentar conter, para esse mosquito não pegar uma abrangência maior, não circular em todo o território. Isso foi possível, né? Depois chegou o período de frio, que também amenizou. Os levantamentos de índice, que é o LIRA que a gente faz, fazíamos até o ano passado, o Ministério preconizava 4 levantamentos ao ano. Tivemos no primeiro em janeiro deu um índice alto, deu o último final do ano em outubro deu 0,6, que assim, que é médio risco, embora algumas localidades ainda apresentaram alto risco, mas isso não dá para nós deixar numa situação confortável. Os cuidados eles têm que ser mantidos. Nós tivemos um ano favorável, a questão do clima foi favorável para o ano passado, tivemos períodos mais longos de frio, que ajudou bastante, porém agora o calor intenso e as chuvas estão aí. Desde julho do ano passado, o Ministério da Saúde criou uma nova modalidade de monitoramento. Então, nós não vamos trabalhar mais com os liras, somente com os liras. A gente vai fazer um lira anual, que está previsto para outubro, pelo Ministério, mas nós estamos com instalação de ovitrampas. Cascavel está praticamente em todo o território. O que é ovitrampa? É uma armadilha, a gente chama de armadilha, que a gente coloca nos domicílios. É caso que, assim como o morador recebe o agente para a vistoria, ele também precisa receber esse agente e permitir que seja instalado no seu domicílio essa ovitrampa. E a cada 5 dias é feita a coleta dessa palheta e a gente leva para o laboratório, ali mesmo na sede da vigilância, e faz análise para ver se tem ovos depositados ali ou não. Ou seja, a gente chama de armadilha por quê? Porque a gente deixa preparado ali com água para atrair o mosquito. Ele vai ali e põe os ovos. E se tem muitos ovos, é feita a leitura dessas palhetas, isso nos aponta onde está tendo a circulação do mosquito. Faz com que a gente consiga deslocar as equipes e fazer um trabalho mais intensivo nesses locais. Então, a gente monitora intercalado, né? Todas as moradias que tem alvitrampa são monitoradas ao longo do mês. A gente monitora 2 semanas uma parte, outra semana outra parte do município, para a gente conseguir trabalhar mais pontualmente. Só que para o sucesso desse trabalho, a gente precisa que a população receba a gente, permita que ele coloque a armadilha e faça a coleta, porque se eu não coletar em 5 dias, eu fiz um criadouro para o mosquito também. E reforçando sempre o trabalho do poder público, ele é intensivo, a gente não para, e esse com início de ano a gente está firme ali, que eu falo a todo vapor, mas a gente precisa que a população se conscientize, que a água parada com sol com chuva e sol é criadouro do mosquito.
Na verdade, essa época do ano, esse período do ano, essa combinação de incidência de chuvas e altas temperaturas é a combinação que o mosquito mais gosta, é a combinação perfeita para a proliferação do mosquito. E você falava, né, da questão das ovitrampas, muito mais que uma armadilha, na verdade, é um termômetro, é um indicativo, né, que vai auxiliar na tomada de decisões por parte das equipes de saúde para realmente saber ali por onde esse mosquito está percorrendo e, claro, conseguir mensurar e identificar quais regiões da cidade de Cascavel a incidência tem sido maior. Mas, como também bem pontuado por você, aqui não vale apenas o trabalho do poder público, né, mas também muito mais da população. E o trabalho da população não é só conscientização, mas é mão na massa também, é fazer o que tem que ser feito, limpeza de quintais, manutenção adequada dos espaços, tá certo?
Sim, na verdade o trabalho de retirada, de cuidar dos ambientes, é do morador. A equipe de endemia, através da saúde, faz a orientação e reforça os cuidados. Então, se alguém tem dúvida como cuidar, que eu acredito que não deva ter, porque tanto que se é
todo
falado,
sabe, né?
É falado do assunto, a gente está à disposição, pode entrar em contato com nós também, que a gente vai até o local, mas é fundamental que a população entenda que o seu espaço é sua responsabilidade. A partir do momento que a pessoa entender que o meu espaço é minha responsabilidade e que o mosquitinho que pode se criar no meu espaço, ele vai para o vizinho, ele vai para outros ambientes e pode trazer transtornos para toda a população, não só para minha família, para os amigos também, como um todo, é o que a gente vai conseguir para controlar esses casos de proliferação. Você falou agora há pouco a questão que agora realmente nós estamos entrando no período mais crítico, que é o período muito preocupante para nós. Chuva, calor, forte, ali. Nós ainda estamos no mês de janeiro, ainda considerado um mês de férias. As pessoas viajam bastante, ou seja, deixam suas casas fechadas. Então é importante que faça essa verificação. Se não tiver ninguém que possa ir lá uma vez por semana, que já não deixe nada no seu espaço, no seu fundo de quintal ali, que possa se tornar um criadouro. E assim, é o conjunto de ações. Responsabilidade do município, do poder público, responsabilidade do morador. E o mosquitinho, ele está se adaptando aos mais diversos ambientes. Então, antes era água limpa, agora qualquer água parada é criador para ele. Então, faço a verificação, as bandejas de ar-condicionado, de geladeira, as calhas têm que ser verificadas, a caixa d'água tem que ser verificada, tampa, as piscinas têm que ser colocado cloro. A gente recebe denúncias, é importante a gente receber essas denúncias, que elas auxiliam no nosso trabalho. As pessoas se preocupam bastante quando vê uma piscina, às vezes, verde ali. Mas a gente vai até local, às vezes verifica e a pessoa até mostra para nós a questão de que ele coloca cloro, o cloro não permite a criação, mas mesmo assim a gente solicita que seja feita a limpeza para que dê um aspecto melhor. Só que assim, nós não conseguimos estar em todos os espaços o tempo todo. E é aí que entra a população. E as ovitrampas, com certeza, essa modalidade que é criada agora pelo Ministério da Saúde é um braço muito forte do nosso trabalho agora, porque ele vai me identificar. Eu, a cada 300 metros, eu em média, estou colocando os quadrantes e eu coloco uma armadilha. Então, assim, se eu estou na região, aqui na região oeste, eu vou identificar onde que estão esse criador. Se eu estou lá na região norte, eu consigo identificar também. Opa, nós fizemos a leitura e nós temos um programa que o Ministério disponibiliza, é Conta Ovos, que a gente chama. Esse ali, eu vou lançando cada palheta que eu coleto e faço a leitura, se essa paleta tinha um ovo, dois ovos, três, quatro, ele vai me apontando. E à medida que ele vai aumentando, ele vai me destacando em cores. Ele começa com o verde, que é tranquilo, vai para o amarelo, vai para o laranja, vai para o vermelho, que vai acendendo os alertas para a gente trabalhar.
Você falou há pouco, Clair, sobre a questão também do fato das pessoas, talvez, nós falávamos isso no início da entrevista, né? Esse trabalho de fazer a limpeza e a conscientização, porque quando houve esse surto da febre chikungunya aqui em Cascavel no início do ano, nós também tivemos um aumento de hospitalização. Então isso também tem um impacto na saúde pública, não é somente ser infectado pela doença, mas é o impacto disso na rede de saúde. Aumentando o número de casos, aumenta também o número de hospitalização e vale lembrar, são doenças que podem evoluir para casos mais graves e óbitos. Então talvez ter essa consciência também que é uma situação que pode ser sim um agravante para a saúde pública.
Com certeza o aumento de casos ele prejudica e muito a saúde pública, que tem uma capacidade instalada de atendimento. Eu falo, todo cidadão tem o direito a receber o atendimento, né? Mas só que assim, se eu tenho uma capacidade instalada para uma população, a partir do momento que eu tenho um agravamento, um surto como a gente teve a chikungunya, ou uma epidemia, os serviços eles incham, você não consegue de uma hora para outra ampliar essa capacidade de atendimento. Então, e os cuidados precisam ser mantidos. A dengue é preocupante, ela afasta a pessoa do trabalho, afasta a pessoa do convívio familiar. E a chikungunya tem um agravante maior ainda, ela pode levar a pessoa a ficar com sequelas e tem um afastamento muito maior, o que prejudica muito a vida familiar, a vida do trabalho. Então, por isso que a gente pede também para as empresas, né, que trabalhem com seus servidores ali na empresa, para a conscientização do cuidado do ambiente do trabalho, assim como cuido em casa. Nós temos a equipe Educação e Saúde, ela está disponível, caso a empresa, qualquer pessoa queira, grupos, queiram levar a equipe para trabalhar os temas. A gente trabalha muito em escolas, com o público infantil, mas temos empresas que aderiram bastante nos CIPATES, nos eventos que fazem, chamando essa equipe, tirando um minutinho da sua equipe de trabalho, do posto de trabalho, para ouvir a orientação e tomar os cuidados, porque o prejuízo ele se torna não só para a pessoa, ele se torna para o ambiente de trabalho também. Então, é claro, o conjunto, né? Eu verifico a minha casa, eu cuido na minha empresa, eu cuido do espaço público, é a forma que a gente vai ter de controlar essa doença, principalmente agora neste ano. Pedimos muito para a população que ela seja muito ativa junto com nós.
Os liras que aconteceram no ano de 2025, eles ajudavam a mensurar a questão, claro, da proliferação, mas principalmente, como já colocado aqui na nossa conversa, as regiões da cidade que tinham uma incidência maior. Com base nos liras que foram realizados no ano de 2025, como que finalizou o ano? Alguma região ainda tinha uma dificuldade no combate à proliferação do Aedes aegypti?
Sempre tem. A gente, quando o Lira, ele dava um apontamento geral de todo o território. A gente trabalha por estratos. Cada estrato tem várias localidades. O que nós fazíamos? A localidade, digamos, aqui do Santa Cruz deu um percentual. Ficou em médio risco. Dentro dessas localidades, desse extrato, nós verificávamos qual que era a localidade específica que estava com maior índice. Então, a gente concentrava maior o trabalho das equipes ali naquele local. O ano terminou com a gente continuou tendo notificações. Se eu tenho notificações, é porque eu tenho casos suspeitos. Então, assim, é claro que o trabalho naquela localidade mais efetiva que a gente foi, ele acaba dando uma melhorada. Só que, assim, melhora naquela semana, naqueles próximos dias. Mas se não tiver a participação popular da população, o mês seguinte ele se torna novamente uma área de risco, porque se eu continuo deixando os criadouros, o mosquito vai estar ali. Cascavel tem bastante trabalho com recicladores, acumuladores, e eu tenho os lugares, os ferros velhos, os cemitérios, que nós consideramos pontos estratégicos. Esses locais a gente monitora quinzenalmente, fazendo a vistoria e aplicação de inseticida quando necessário, que é com o objetivo de evitar que essa se prolifere. E claro, sempre a orientação para esses recicladores, para que eles façam a venda semanal desse material e faça o condicionamento correto para não se tornar criadouros ali. Então é uma preocupação bastante grande que a população tem, que nós temos também, mas esses locais a gente faz um trabalho e normalmente não é os locais que a gente mais encontra criadouro.
Eu me recordo, Clair, que em 2025, e aqui indo um pouco mais além do trabalho da Secretaria de Saúde em relação ao combate, que foi o projeto Minha Escola é Nota 10, que foi um projeto em parceria, né, da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação, que apresentou bons resultados, impactando crianças e adolescentes no combate ao mosquito da dengue. Porque, na verdade, o combate não é apenas numa única frente. Na verdade, a ideia aqui, e foi muito interessante pensar esse projeto do Minha Escola Nota 10, é outras frentes de trabalho também, outras formas de abordagem para se falar sobre essa temática. E com as crianças, até para que já comece a suscitar nelas esta responsabilidade do cuidado com o espaço comum.
Sim, o trabalho realizado nas escolas, ele já vinha sendo feito pela equipe de Educação e Saúde. Mas eu falo que é um sonho da equipe ali, do próprio setor, ampliar essa atividade. Então, nós já temos o morador nota 10, a empresa nota 10, e aí em 2024 a gente fez a primeira modalidade da escola nota 10. E foi muito positiva. O ano passado nós voltamos, trabalhamos com as escolas municipais, que deu assim um impacto muito positivo. Era interessante, a gente criou um grupo com as escolas, com as fotos, as imagens, porque a gente trabalhou com pontuação. Cada escola teve aquela teve premiação, então cada escola mandava foto, vídeo, a criatividade, fizeram podcast, participaram de programas, inclusive de rádio e de TV também, as crianças. Então, claro, as crianças são nossa esperança para o futuro, agora, e que elas também chamem os pais, muitas vezes, para a realidade. Foi um trabalho muito positivo, que esse ano a gente pretende ampliar. Esse ano passado foi só para as escolas, municipais, esse ano a gente quer ver se consegue o CMEIs também, e quem sabe a gente consiga chegar nas escolas também particulares, porque é a esperança. Esse trabalho, ele é fantástico de você orientar. E a criança, quando ela é incentivada, ela a criar, ela tem ideias assim fantásticas, foi muito positivo. A Escola Nota 10 Cascavel foi um trabalho realizado. Claro que teve que ter adesão, a gente agradece a equipe de educação pela participação. E também aproveitando para destacar, quando a gente tem as situações pontuais, como teve a do chikungunya, a gente teve a participação efetiva da Secretaria do Meio Ambiente. Então a gente trabalha em conjunto com as outras secretarias também, porque sozinho nenhuma secretaria vai chegar a lugar nenhum. É uma parceria, tem coisas que competem a cada secretaria e a gente trabalha em conjunto.
Clair, um dos problemas que se nota quando se fala em combate à dengue é a questão das áreas inabitadas, como por exemplo os terrenos baldios ou áreas da cidade de Cascavel que não têm habitação próxima, são aqueles terrenos, espaços ainda sem construção. Alguns bairros têm essa situação e nesse caso, por que tem sido um problema? Por que é um desafio? Porque naquele momento a pessoa, talvez, claro, todos os terrenos ele tem um proprietário, mas muitas vezes o proprietário não é responsável por aquele ambiente, ele não cuida daquele espaço, deixa ali o mato alto, deixa acumular lixo e até mesmo moradores do entorno que não tem vínculo com aquele espaço, com aquele terreno, fazem daquele espaço uma espécie de lixo a céu aberto, depósito, colocam ali descarte irregular, até mesmo mobília. Quantas pessoas acabam descartando mobílias, restos de móveis nesses terrenos baldios? O espaço que não é habitado, ele acaba sendo um problema maior para todo mundo no final das contas.
Com certeza, um problema muito grande. O terreno está ali, o proprietário não está morando ali. O que nós fazemos hoje para identificar o morador? A gente usa já o portal e identifica o morador. Mas eu limpei faz uma semana, jogaram ali de novo. É aí que eu gosto de frisar. Cascavel é uma cidade, eu falo que está à frente de muitas, por ter os canais de coleta de lixo estabelecidas. Nós temos a coleta do lixo comum, nós temos a coleta do lixo reciclável, tem a coleta dos volumosos. É claro que a pessoa compra um sofá hoje, ela quer botar o sofá novo na casa e quer jogar. Não é assim, é assim. Tudo tem que ter uma organização. Então você tem que ligar, você tem que agendar, eles fazem a recolha. Materiais de obras. Então a gente tem alguns locais que são recorrentes, que o pessoal limpa, meio ambiente participa com nós ativamente, a gente aponta e eles também percebem. Faz a limpeza ali, passou uns dias. Agora está tendo SEMA nos bairros, né? Então, muitas vezes, eles vão fazer a limpeza e na semana seguinte alguém já jogou de novo. Então, ali entra a responsabilidade e a consciência de cada um. Então, se você está vendo alguém jogar num terreno baldio, a gente sabe que a abordagem, você chegar a abordar a pessoa, ela é difícil. As pessoas... Mas tenta, sei lá, porque pega a placa do carro, tenta identificar de onde essa pessoa está trazendo para que seja repassado para, no caso, a Secretaria do Meio Ambiente, que faz essa fiscalização, é identificar quem está jogando esse material no local inadequado. Nós temos Cascavel, o aterro sanitário. É claro que, se para você chegar lá, você tem um caminho a seguir, mas procura o meio ambiente, eles vão dar uma requisição para que você consiga fazer a sua destinação do lixo lá. Dá um pouco de trabalho, dá um pouco de gasto, mas você não pode usar o terreno do vizinho ou do seu bairro que está ali para um depósito de lixo que vai trazer consequências para a tua saúde, para a saúde da sua família. Então, é claro, eu tenho que acondicionar meu lixo corretamente para que ele tenha a destinação correta. E nós estamos falando no município que tem instituído esses canais. Se não tivéssemos essa coleta disponível, aí até não é justificativa, mas vou dizer, não tem onde colocar. Mas Cascavel tem instituído, eu gosto de reforçar isso. Então, acondicione seu lixo corretamente para que ele tenha a destinação correta e não se torne um criadouro para trazer uma doença para você e para sua família.
Até porque, por mais óbvio que pareça dizer isso, não adianta o espaço, o seu espaço privado, particular, do seu quintal, da sua casa, estar limpo, se em frente à sua residência tem um terreno baldio cheio de lixo. Ali, se houver a proliferação do mosquito Aedes aegypti, ele vai percorrer, vai entrar na sua casa, vai afetar a sua família da mesma forma. Então, ele não vai. O mosquito, ele não respeita um espaço geográfico limitado. Ele vai percorrer. Então, a casa. Mas o meu quintal está limpo. Mas o quintal do vizinho pode estar sujo. O terreno da frente vazio pode estar repleto de criadouros. Então, não é apenas cuidar ali do seu espaço, mas, na verdade, é um espaço muito maior. A fronteira ali onde o mosquito percorre, ele é muito maior, é muito mais extenso.
A média, a gente trabalha com os trabalhos, tanto quando a gente recebe notificação de raio, bloqueio, de 300 metros no entorno do local. Mas o mosquitinho, ele pode chegar até 1.000 metros circulando, né? E ele também pode pegar carona. Você abre a porta do carro, ele pode entrar, você entra no elevador, ele pode subir. Então, você... essa preocupação, se eu tiro do meu espaço que está limpinho e jogo no do outro, o mosquitinho pode chegar até mim. O mosquitinho não tem esse discernimento de dizer, não, ali está limpo, ali eu não vou nem picar. Não, ele não vai se criar naquele quadrado. Mas se do lado eu tenho um criadouro, o mosquitinho, ele vai circular. A mosquita fêmea, que é a que transmite a doença e que precisa, que pica, se alimenta do sangue, a hora que ela está com fome, ela vai buscar dentro do seu território ali o melhor acesso. Então, é o conjunto das ações. Poder público trabalhando, a população fazendo sua parte, empresa, aliás, casa, empresa e espaços públicos. Os três ambientes têm que ser considerados cuidados. E claro, se você identifica situações que não podem ser amenizadas, que está fora do seu alcance, que ninguém, faça 156.
E para finalizarmos a nossa entrevista, é importante também destacar, inclusive isso até para mostrar o trabalho para a população, a Secretaria faz a divulgação dos relatórios das arboviroses, até para que a população tenha a dimensão dos números e possa acompanhar também o trabalho.
Sim, esse boletim está disponível na página do município. Ele é fechado agora quinzenalmente, com períodos agora, provavelmente, se começar a aumentar os casos, aí fecha semanalmente. Fechou agora, dia 13, encerrou o ano epidemiológico 2025. Nós tivemos 2.384 casos de chikungunya confirmados no ano passado, 384 casos de dengue. Então, a partir do dia 4, começa o ano epidemiológico 2026. Então, na próxima semana, a gente deve ter um boletim divulgando. Mas, assim, já frisar, nós já estamos recebendo notificações. As notificações são sinais de que tem pessoas adoecidas com sintomas. Não quer dizer que seja dengue chikungunya, mas que são com sintomas e devem ser observados por toda a população.
Muito bem. Clair, chegamos então ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas orientações. A dengue, chikungunya, a transmissão do Aedes aegypti é sempre um assunto sério e importante falar disso com a população para que se conscientize e todos possam fazer a sua parte dentro desse grande trabalho coletivo que é o combate ao mosquito Aedes aegypti. Obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço. Em nome da Secretaria de Saúde, estamos sempre à disposição.